A paz do Senhor Jesus, irmãos, é com alegria que, mais uma vez, nesse culto de quinta-feira, estamos aqui para louvar e agradecer o nosso nome, como assim já fizemos, o louvando e exaltando. E nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra com a amada igreja, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12 ao 15. Gênesis 28, do 12 ao 15, que diz o seguinte: a palavra do Senhor. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra o qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque aqui temos uma oportunidade, mais uma vez nessa noite, de nos colocarmos diante da tua presença, ó Pai. Deus Santo, venha usar a minha vida, Senhor, como um canal de bênção, para falar para o teu povo, para transmitir a tua verdade, aquilo que o Senhor tem a falar, Senhor, a tratar no íntimo e no profundo de cada um que escuta ou assiste, ó Pai, essa transmissão neste momento. Vai ao encontro de cada um, ó Pai. Que as cadeias, Pai, os intentos de Satanás, Senhor, possam cair por terra no nome de Jesus, ó Pai. Toda a obra do mal pereça, Pai, nesta hora. Que a Tua palavra possa encontrar o coração, ó Pai, ali como terra fértil. Ah, Senhor, para ser, ó Pai amado, Pai querido, a semente ali germinar, Senhor, e dar uma grande árvore, Senhor, com grandes frutos, ó Pai. Leva cativo a Ti meu coração, minha mente, ó Pai. Ó, Pai, que eu diminua e que o Senhor apareça. Que não venham ser as minhas palavras, mas sejam as palavras provenientes do Teu trono, ó Pai. É assim que eu oro e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem acredito que seja de conhecimento dos amados, uma passagem que fala da fuga de Jacó, fuga essa que se deu devido ao problema que ele teve com seu irmão Esaú, quando seu irmão, quando estava faminto, trocou ali a sua primogenitura por um prato de lentilha, pelo ensopado que ali Jacó preparava, e ali ele deu o seu direito à herança de ser o primeiro filho, né? E ali o seu pai Isaac o abençoou, e quando Esaú descobriu que ele se passou por ele e o pai dele havia abençoado Jacó, ele ficou enfurecido e Esaú prometeu matá-lo. Então Jacó fugiu. Sob orientação da sua mãe, falou para ele ir para a casa de Labão. Labão era irmão de Rebeca, que era tio de Jacó. E Rebeca disse para ele: vai para a casa do meu irmão e ali fique um tempo até que a fúria do seu irmão passe e depois você possa retornar. Então Jacó saiu da sua casa. Saiu do meio da sua família, saiu dos cuidados dos seus pais. Tinha uma casa, tinha alimentação, tinha ali os cuidados de uma família, mas por causa daquela situação ele teve que fugir. Saiu às pressas para uma terra, para um lugar, para o meio de pessoas que ele não tinha convivência. E ali ele foi. E no meio do caminho, diz a palavra, que Jacó teve um sonho em Betel. Diz a palavra que já era, o sol já havia se posto, e ele ali pegou uma pedra, e usou essa pedra como travesseiro, e ali ele foi descansar, repousar, para depois, no dia seguinte, continuar a sua jornada. E diz a Bíblia que ele teve um sonho. Um sonho ao qual Deus revelou a ele uma promessa. Um sonho que Deus disse a ele que faria grandes obras através da vida dele. O Senhor contou para ele. Contou para ele os desígnios. Contou para ele os projetos que Deus tinha para ele e para a sua descendência. Coisa grandiosa, coisa maravilhosa. Coisa que Jacó não tinha dimensão do que era aquilo que Deus falava para ele. Porque era muito profundo. E o Senhor diz no sonho, né? O Senhor fala, primeiro fala que no sonho ele tinha uma escada apoiada na terra e que alcançava os céus. E por essa escada, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Subiam e desciam por ela. Um sinal ali de que o Senhor estava com Jacó, que o Senhor estava ali para abençoar Jacó, que o Senhor estava ali para fazer obra maravilhosa, o Senhor se oferecendo a Jacó para ser o Deus dele. Como nós conhecemos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Promessa feita lá para Abraão. Depois ali, ratificada em Isaac. E agora aqui, novamente, em Jacó. As promessas de Deus, irmãos, elas não morrem. As promessas de Deus não são esquecidas. As promessas do nosso Senhor, elas são vivas. E elas vão acontecer em nossas vidas. Aquilo que Deus falou para mim, aquilo que Deus falou para você, é Deus que está falando. É aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou tudo aquilo que vimos e aquilo que não conhecemos. Esse é esse Deus que nos fala grandes coisas, que diz como devemos ser, como devemos nos portar, como deve ser nossa vida neste mundo. É esse Deus, o mesmo Deus aqui que falou com Jacó no sonho, é o mesmo Deus que está falando com você nessa noite. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o hoje, aquilo que está à sua volta, como ali a vida de Jacó saiu ali em fuga para uma terra, para encontrar pessoas que não eram da sua convivência, parentes distantes. E ali, no meio do caminho, ele foi repousar e o Senhor se revelou a ele através de sonho e revelou a ele com promessa maravilhosa. Disse para ele, veja, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. O Senhor se apresentou para ele. Olha, quem está falando contigo nesse sonho é o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. O Deus dos seus antepassados. O Deus Todo-Poderoso, aleluias. O Senhor se apresentou para ele como eu sou. O Todo-Poderoso, aleluias. E disse para ele, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Que promessa maravilhosa. Que promessa grandiosa para a vida de Jacó e para a sua descendência. O Senhor prometeu para ele. O Senhor prometeu para ele que dele, da pessoa dele, o Senhor faria também nações. A descendência dele ali estaria naquela terra onde ele estava deitado, ali num lugar onde existia apenas uma pedra, que era o travesseiro dele, ali onde havia aquela terra toda. O Senhor falou para ele, sabe essa terra que você está deitado? Darei a você e aos seus descendentes, aleluia. E é engraçado, né, podemos dizer assim, porque ele saiu fugido, né? Saiu rápido, ligeiro, devido ao problema ali que aconteceu no meio da sua família, entre ele e Esaú. Saiu com uma mão na frente e outra atrás, como se diz. Não tinha nada. estava no meio de um trajeto para a casa do seu tio Labão, sem saber como seria lá, o que aconteceria. Numa noite ali, fria, com uma pedra, o Senhor vem com uma promessa dessa. E é interessante porque, olhando para aquela situação, olhando para aquele momento que Jacó estava vivendo, ele não poderia contextualizar uma situação daquela. Ele não poderia falar, é verdade, vai acontecer mesmo, por causa que está acontecendo isso. De fato, aquilo que Deus está falando está indo ao encontro do que está acontecendo na minha vida nesse momento. Mas não foi bem assim. O momento que Deus fala para ele, no momento que Deus relata para ele no sonho, essa promessa era um momento ali de luta, de tristeza, um momento que ele teve que sair da casa da tua família, ir para um outro lugar, um momento que ele não tinha nada. Como ele poderia imaginar uma situação dessa? Por isso que as coisas de Deus, irmãos, é loucura para o homem natural. As promessas de Deus, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, não pode ser entendido com a razão humana. Somente com o Espírito de Deus podemos entender a palavra e entender as promessas de Deus. E Deus falou para ele que faria. Deus falou porque existia uma promessa que vinha lá de Abraão, que vinha de Isaac e que estava ali agora para com ele, para dar continuidade, para que a promessa fosse ali feita e realizada com confirmada. E o Senhor disse, olha, seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, leste, norte e para o sul. E Deus falando ainda para ele, a sua descendência será numerosa como o pó da terra. Tenta pegar a areia e contar os grãos de areia só num punhado, numa mão. Não dá. Imagine nessa dimensão que Deus estava ali falando para Jacó. Irmãos, sabe? Podemos pensar, mas que conversa é essa? Jacó enganou o seu irmão Esaú? Aí fugiu. Aí ele vem e recebe uma promessa dessa. Uma promessa tão abençoada, tão grande. Desse jeito, Jacó, aquele que enganou, o enganador, Deus vem depois do que ele fez, dá uma promessa dessa. Veja, Deus falou o que aconteceria. Mas entre aquele momento do sonho, até ali, as coisas que Deus faria, até ali mais à frente, Jacó teria mais um encontro com Deus, no vale de Jaboque. Jacó não ia passar da outra margem, continuando sendo aquele que saiu da sua casa. Mas ele seria transformado, seria restaurado, e aquela promessa de Deus estaria ali sim, diretamente ligada àquela nova vida de Jacó, que seria Israel, um novo nome. Deus prometeu, e ele passaria por uma transformação, ele passaria por um caminho ainda, ele iria percorrer um caminho, ele estava no meio da jornada dele, não tinha ainda nem chegado na casa do seu tio. Mas Deus já estava falando para ele o que seria lá na frente, aleluia, recando a labasturianda, labaxeia. Lá na frente, recando a labaxeia, recando a labasturianda. O Senhor está falando para você nesta noite das promessas dele que ele tem para você, recando a labasturianda, labaxeia. Promessas grandes, promessas maravilhosas, promessas que vão acontecer sim, porque é Deus que está falando, e você precisa correr para estar preparado, para estar ali no momento certo daquilo que Deus está te falando, que possa acontecer na sua vida, aleluias. Promessas de Deus. A palavra de Deus são para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que são fiéis a Deus. Jacó não faria de qualquer jeito, Jacó não seria aquele Jacó para receber aquela promessa de Deus. Veja, e assim é conosco também. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado, né? Então nós precisamos ser transformados, sermos lapidados, moldados na mão do oleiro, para recebermos tudo aquilo que Ele nos prometeu. Deus tem promessa para você, aleluia, mas você precisa deixar Deus trabalhar. Você precisa deixar Deus operar. Você precisa deixar Deus mudar a sua história. Aleluias. A obra de Jesus na cruz, obra maravilhosa, uma obra que nós não podemos mensurar, porque foi tão grande. Só Deus sabe quanto valeu, irmãos. Mas nem todos vão receber aquela obra. Nem todos receberão a obra da cruz, infelizmente. Mas Deus fez para todos. E assim, como falei da questão de Jesus na obra, a obra de Jesus na cruz, assim Deus fez a promessa para Jacó, uma aliança com Jacó, e ali dependia de Jacó agora deixar Deus trabalhar, ser transformado para do outro lado. Ser Israel, ser a mudança, transformado para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Então ele não seria o mesmo Jacó, irmãos, que receberia as promessas. Não. Deus é justo. Veja, e ele disse, como o pó da terra se espalharão pelos quatro cantos. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você, cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus falou que abençoaria a sua posteridade. As vidas seriam abençoadas através de Jacó. Algo muito grande, algo grande demais, aconteceria ali na vida de Jacó. Porque diz a Bíblia que depois desse sonho, Jacó acordou do sono e disse, no 16, sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, temível este lugar? Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E ali diz que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou o óleo sobre o topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Betel, que Betel significa casa de Deus. Depois de Deus ter se revelado para Jacó, depois de ter esse encontro com Deus maravilhoso no sonho, onde Deus revelou para ele coisas maravilhosas, ele levantou, edificou ali uma pedra, derramou o óleo e chamou de Betel a casa de Deus. E no 20 diz que então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá como santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Deus faz aliança com Jacó, e Jacó faz um voto para Deus. E diz a Bíblia que Jacó foi para a casa do seu tio, depois você pode ler os capítulos seguintes, foi ali na casa de Labão, e a Bíblia fala que ele foi abençoado ali na casa de Labão. Ele prosperou ao longo dos anos, os gados do seu tio. Ele ali teve como esposa Lia, depois Raquel, e para ele possuir Lia e Raquel, irmãos, não foi fácil. Como se diz, não foi de mão beijada que Labão, o seu tio, entregou as suas filhas. Trabalhou sete anos para poder se casar com Lia. Trabalhou mais sete anos para possuir Raquel. 7 mais 7, 14 anos. Não foram 14 dias, não foram 14 meses. 14 anos de trabalho árduo para ali possuir, para estar em casamento com as duas filhas dele. A promessa de Deus estava sobre a vida dele. Deus estava prosperando ele. Deus estava abençoando ele. Mesmo ele, também ali que foi enganado pelo seu tio, continuou firme ali, continuou trabalhando, foi fiel a Deus. E veja, irmãos, a fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, nos traz bênção, nos traz conforto. Sabe, quando ele ali começou a perceber que o seu tio estava ali, né, enganando, ele não abriu mão, ele não desistiu, ele não virou as costas e foi embora, tomou outro rumo, não. Ele continuou trabalhando, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia, ele lembrava das promessas de Deus. Então ele sabia que se Deus estava acompanhando ele, naquele lugar também, Deus o abençoaria, nada sairia do controle de Deus ali, durante a sua passagem na casa de Labão, que foram 20 anos de trabalho, porque foram 7 para cada esposa, e 6 depois, pelos gados, pelos rebanhos dele. Quantas vezes Labão enganou, alterou muitas vezes o seu salário, trabalhando de dia e de noite, mas foi fiel a Deus. Deus disse que prosperaria ele. Deus disse que abençoaria a vida dele. E Deus abençoou de forma maravilhosa. Ele reconheceu que ele não era digno de nada daquilo. Ele fala que saiu, como diz aqui, no versículo, no capítulo, só um momentinho. No capítulo 32, no versículo 9, ele disse: então Jacó orou: o Deus, ó Deus de meu pai Abraão, de Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo duas caravanas. Devemos ser fiéis a Deus. Devemos, independente da circunstância, independente das lutas, das dificuldades, independente de qualquer coisa, irmãos. Preste atenção, de qualquer coisa, de qualquer situação que passamos. Se estivermos em Deus, se estivermos sendo fiéis a Deus, compromissados com a palavra de Deus, Deus vai nos abençoar. Ele disse: cheguei com um cajado, atravessei o rio com um cajado, e hoje, olha o que eu tenho, duas caravanas, animais, e muitas coisas. Deus o prosperou mesmo quando ali o seu tio Labão o enganava. Mesmo quando o seu tio ali se valia de meios para prejudicá-lo, Deus prosperou a vida dele, porque estava ligado à promessa. Já era um outro homem, porque ali ele, como diz a passagem do Senhor, se você ler a passagem do Vale do Jaboque, quando ele tem um encontro com o anjo, ele não larga o anjo enquanto o anjo não o abençoa, que ali é a pessoa do Senhor, que ele lutou com o anjo, ele foi uma outra pessoa depois dali. A transformação, a mudança. Mas ele não desistiu. Ele não reclamou com Deus, não murmurou, não praguejou, mas continuou trabalhando. Até o dia que Deus falou para ele voltar para a terra dele. Deus falou para ele que Deus estaria de volta, o levaria de volta para a sua terra. E ele ficou ali trabalhando arduamente, enquanto isso Deus o prosperou, até que chegou o dia que Deus falou: agora é a hora de voltar, agora é a hora de você se reencontrar. O seu irmão, agora é a hora. 20 anos se passaram. Não foram 20 dias, 20 meses, 20 anos de luta, 20 anos de persistência, 20 anos sendo abençoado por Deus, mesmo quando Labão, seu sogro, tentava prejudicá-lo. Irmãos, é maravilhoso. Nós temos esse Deus que opera grandes obras, que é um Deus que trabalha para nós mesmo quando estamos dormindo, um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que cuida de todos os detalhes de nossas vidas, irmãos. Mesmo quando ali erramos, mesmo ali como pisamos na bola, como se diz no ditado popular, o Senhor está ali ao nosso lado, aguardando, aguardando o nosso arrependimento, aguardando o confessar dos nossos pecados, aguardando para que Ele possa fazer a obra maravilhosa, para que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Mas nós precisamos persistir e ser fiel a Ele. Irmão, ser fiel a Deus vale a pena. Ser fiel a Deus vale muito a pena, irmãos. Jacó não pegou e não agiu na força do seu braço. Jacó não pegou e foi ali tirar satisfação com seu tio. Foi ali fazer qualquer outra coisa. Queria ali tirar o crédito daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Não. Ele trabalhou. Porque diz que no versículo 39 do capítulo 31, diz assim, do 38 em diante, 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei 14 anos para você em troca de suas filhas e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Até o dia que Deus falou para ele, é hora de voltar, ele trabalhou arduamente. É o que nós lemos. Até chegar o dia, até chegar o momento que Deus vai falar: continue firme, continue empenhado, continue fazendo a obra de Deus, continue sendo fiel a Deus, mesmo quando você for humilhado, mesmo quando você for enganado, mesmo quando, sabe, as pessoas rirem da sua cara, mesmo quando, aparentemente, aos olhos do homem, da sociedade, você estiver perdendo para este mundo, continue firme, porque você só está ganhando, você só está ratificando todas as promessas de Deus na sua vida, recando a lava suriando a lava cheia, o Senhor trará para você o galardão dele, das obras das suas mãos. Se o Senhor não estivesse com Jacó, como ele mesmo disse, sabe lá o que aconteceria com ele? Sabe lá o que teria acontecido ao longo daqueles anos na casa do teu sogro? Se o Senhor não estivesse com ele, o que seria da vida dele? Se o Senhor não estivesse com você, o que seria da sua vida? Não devemos perder nosso tempo em reclamar, em murmurar, que isso só vai atrapalhar, só vai afastar. Pelo contrário, devemos nos colocar em oração, em clamor, confiando, crendo e falando: o meu Redentor vive. Ele falou para mim e vai acontecer. Não sei se é amanhã, não sei se é o mês que vem, não sei se é o ano que vem. Eu sei que vai acontecer. Enquanto não chegar, eu vou continuar empenhado e fiel. Aí, porque Deus não é homem para que mintamos, nem filho do homem para que não cumpra as promessas dele. O homem erra, o homem engana, o homem se esquece, o homem mente. Mas Deus não, irmão. Deus não falha. A palavra dele jamais voltará vazia. O Senhor está contigo. Segure firme na mão dele. No meio dessa tempestade que você está passando, no meio desse vale que você está passando, eu não sei que situação que você está passando, se é a enfermidade, problema conjugal, com os filhos, no trabalho, financeiro, eu não sei. Eu sei que Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessa para o povo dele, recando, alabasturiando, alabaxerecando, alabaxai. Deus falou que o povo ia se liberto do Egito, que iria herdar a terra prometida. Mas eles precisavam confiar e precisaram ali atravessar aquele mar, um mar que Deus abriu, eles passaram com os pés enxuto. Deus falou que ia abençoar a vida de Jacó, mas ele precisou passar por aquilo, por aquela situação ao longo desses 20 anos. Ali, irmãos, ali, com certeza, foi ali colocado tudo no devido lugar, ajustado na vida de Jacó, que já era Israel, porque Deus fazia a vida dele diferente a cada dia. Não era o mesmo homem que saiu da casa dos seus pais. Não era o mesmo homem que estava aqui. Era um homem diferente, restaurado e cheio da promessa de Deus. As promessas de Deus estão aí. Agarre. Fique firme. Profetiza a palavra de Deus. Sabe, irmãos? Não olhe para aquilo que está à sua volta para determinar a sua vitória, não. Olhe para aquele que te prometeu. É o suficiente. Que é o nosso Deus. Muitas vezes as circunstâncias dirão o contrário daquilo que Deus está falando. Sabe por quê? Porque Deus não age com as coisas deste mundo. Deus não age na razão. Deus age no sobrenatural. Primeiro acontece no mundo espiritual para depois materializar-se neste mundo. Aguente firme durante essa jornada. Aquele que é fiel a Deus, fala a Deus, apresenta suas queixas a Deus, Deus ouve. Assim como a passagem daquele rei famoso, o rei Ezequias, um rei que restaurou o altar, um rei ali que trouxe mudança, e veio ali a palavra de morte para ele, que ali ele morreria, que era para ele preparar sua casa, porque ele partiria. E ele diz a palavra que ele virou o rosto e orou, chorou diante de Deus. Ele tinha elementos, sabe, irmãos, para apresentar a Deus. Ele tinha elementos para embasar o seu pedido diante de Deus. E o que diz a Bíblia? Que o profeta voltou e falou para ele que Deus estava acrescentando mais anos de vida para ele. Assim deve ser as nossas vidas diante de Deus. Os nossos pedidos têm que ter, sabe, embasamento. Tem que ter conteúdo. Aquilo que nós pedimos para Deus: Senhor, olha para mim. Olha como tenho sido fiel ao Senhor. Será que nós podemos falar isso para Deus? Será que nós podemos colocar nessa situação diante de Deus, nas nossas petições, ou não conseguimos porque está faltando nós sermos fiéis a Deus, de colocarmos a Deus em primeiro lugar, de reconhecermos que sem Ele não somos nada, que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que seremos no amanhã está nele. Aleluia, recando, irmãos amados, a sua fidelidade a Deus só vai trazer coisas maravilhosas, coisas que ninguém vai compreender neste mundo, porque só aqueles que estão em Deus, só aqueles que estão no Espírito poderão compreender. Será loucura assim para aqueles que estão aí fora, porque aqueles que não têm o Espírito de Deus não podem compreender aquilo que vem de Deus. A sua luz vai brilhar. Que a luz do Senhor através da sua vida vai alcançar vidas. Jacó saiu com apenas um cajado em mãos. E estava saindo ali da casa do seu sogro, abençoado, com duas caravanas. É assim que acontece com o povo de Deus, com um povo que é fiel a Deus. Um povo que é humilde. Um povo que se sujeita ao seu Criador, ao Pai Todo-Poderoso. Irmãos, não podemos esquecer que somos dependentes de Deus. Não podemos nos esquecer que entregamos para Ele um dia nossas vidas. Está nas mãos dEle e Ele conduzirá as nossas vidas. E assim como foi com Jacó, ele deixou Deus conduzir dali para frente a sua vida. E as coisas foram mudando, foram sendo transformadas, e Deus foi exaltado, glorificado, e Jacó foi abençoado. Assim será com a sua vida também. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias de batalhas. Hoje, irmãos, é a oportunidade que nós temos para refletirmos, para analisarmos como tem sido nossas vidas, se temos sido fiéis a Deus, ou temos deixado o Senhor em segundo plano, ou se temos deixado o Senhor para depois, não temos atendido, o Senhor tem falado e não temos dado, não estamos dando a mínima. O Senhor se revelou para Jacó em sonho, Jacó entendeu. Jacó fez um voto com Deus porque ele entendeu a grande obra que estava ali sobre a vida dele. E ali ele foi fiel a Deus mesmo no momento de luta, de adversidade, mesmo sendo enganado. Continuou firme. E Deus o abençoou. Tantos homens na Bíblia, nós temos exemplos que perseveraram, que continuaram firmes e foram abençoados. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente. José, que virou governador do Egito. Elias e Eliseu. Homens que Deus usou, homens que Deus operou grandes maravilhas. Homens que tiveram lutas, mas que perseveraram. Você está perseverando? Ou você já não está mais acreditando? Já está entregando os pontos? Já está aceitando qualquer coisa? Não. Deus não tem qualquer coisa para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para o seu cônjuge. Deus tem o melhor para aqueles que estão à sua volta. Então, levante sua cabeça e fala para o Senhor. Clame ao Senhor. Se arrependa dos seus atos. Peça para Ele te ajudar naquilo que você tem dificuldade. Clame a Ele. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe Ele lapidar esse vaso. Esse barro que vai se tornar um vaso, para ser cheio dele, recando a lava suriando a lava cheia. Sabe, irmãos, há um trajeto a ser percorrido. Jacó percorreu um trajeto de dor, um trajeto de luta, para ali receber a bênção, para receber a vitória na vida dele. Que você, nessa noite, reflita como tem sido a sua vida. De fidelidade ou não? Prioridade em Deus ou não? Porque para as promessas de Deus ter validade em nossas vidas, nós precisamos ser fiéis a Ele. Senão, não tem como acontecer. Ele cumpre a parte dele na promessa. Mas você precisa fazer a tua parte na promessa. Tem a sua parte. E essa parte é a parte que você precisa fazer. A parte da mudança, é a parte do reconhecimento dos erros, é a parte de mudar o pensamento, é a parte das mudanças, de forjar um novo caráter, de forjar uma nova pessoa nascida em Deus. Por isso, não deixe as dificuldades, as lutas, te tirar do foco, te tirar do objetivo. Jacó se manteve no objetivo. Mesmo quando ele era enganado, mesmo quando ele era humilhado, ele se manteve firme nos propósitos. Firme porque a promessa de Deus estava sobre a vida dele. Promessa essa que vinha lá de trás, de Abraão, de Isaac e agora na vida dele. Não é qualquer coisa, né, irmãos? Não é qualquer coisa que Deus tem para a sua vida. Por isso convido agora você a orar. Eu vou orar com você. Mas você precisa orar, você precisa falar para Deus, você precisa reconhecer a sua vida, você precisa entender que as lutas vão vir, que as lutas vão existir, que as dificuldades vão acontecer para que nós possamos ser transformados, lapidados e sairmos fortes de todas as lutas, de todas as batalhas, para que Deus possa ser glorificado e para aqueles que estão à nossa volta possam contemplar e falar: puxa, foi algo divino. Só podia ser. Porque, de fato, você está em Deus, então, aquilo que acontece em nossas vidas são coisas maravilhosas, são espirituais. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos nesta noite. Louvado, exaltado seja o Seu nome, recanda lá, basuriana, lá, baxéia. Pai, venha visitar a cada um, Senhor, a cada um que está no seu lar, no carro, aonde estiver, ó Pai, que ouviu esta palavra, Senhor, aonde, ó Pai, mostra que sermos fiéis ao Senhor só nos traz benefício, só nos traz a bênção, e pelo contrário, a infidelidade só traz a destruição, só traz a ruína. Deus Santo, Deus maravilhoso, vai ao encontro de cada um que está nesta noite agora, ouvindo, serecando a lava suriana, a lava xanha, oh Pai amado, participando dessa reunião, Pai, vai aí no íntimo, no profundo, ó Pai, vai transformando, vai mudando, vai restaurando, Senhor, vai dando força, vai ali, ó Pai amado, Pai querido, colocando os teus filhos de pé, recando a lava suriana, a lava cheia, vai enchendo eles, ó Pai, com a tua unção maravilhosa, que as cadeias caiam por terra, uricando a lava suri, michai, todo intento de Satanás venha perecer em nome de Jesus, ó Pai, que os seus filhos possam contemplar, ó Pai, que os seus filhos possam olhar para adiante, ah, Senhor, que os seus filhos possam ter dentro deles, ali, viva a tua promessa, para que eles possam ser impulsionados, ó Pai, para continuar avançando, para continuar trabalhando, lutando, guerreando, porque em todas as batalhas, em todas as lutas, o Senhor nos faz mais que vencedor, aleluia, porque o diabo vem por um caminho, mas por sete, ele baterá de retirada, de nossas vidas, da sua vida. Por isso, nesta noite, que você se comprometa com Deus, que você reconheça aquela obra maravilhosa da cruz do Senhor na sua vida, e que você venha ficar firme como uma palmeira ali na rocha, alicerçada, mesmo que venta, mesmo que venha vendaval, balança, sim, mas não se quebrará, porque está alicerçada no Senhor que criou os céus e a terra. Oh Deus de glória, abençoe os teus filhos, abençoe o teu povo nessa noite. É assim que eu oro, meu Pai, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Aleluias, você está abençoado. Em nome de Jesus.